Olá, olha eu novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Estou iniciando novamente. Opa, até agora não abriu aqui no Instagram para a gente começar a live. Bora lá. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para responder a sua dúvida, para te ajudar a chegar ao peso ideal, acabar com o seu problema, para recuperar a saúde, autoestima, bem-estar, sair do efeito sanfona, sair da obesidade, chegar ao peso ideal, controlar a ansiedade, a compulsão, reverter totalmente o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, assim como os meus alunos têm esses resultados. E muito provavelmente você já viu vários depoimentos dos meus alunos aqui no YouTube, aqui no Instagram, e no Instagram de novo não conectou. Não tá iniciando a live. Não tá iniciando a live. Vocês que estão aqui no YouTube, estão vendo e ouvindo bem? Cara, tá tendo um problema aqui pra gente iniciar a live hoje no Instagram. Tá tudo bem, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu só avisar aqui no Instagram que a live tá rolando agora. Bora lá. Mãos livres. Rapaziada, bom dia. Acabei de iniciar a live aqui. Tô ao vivo no YouTube, mas no Instagram não tá iniciando. Será que quando a gente tá falando a verdade começam a incomodar? Encerrei a live, tô começando novamente aqui no YouTube, no Instagram, mas no Instagram não tá iniciando a live. Então, vem pro YouTube, youtube.com/AndréBurgos. Chega logo. Pronto, bora lá. Se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo André Burgos, tá aqui, olha só, arroba André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para te ajudar a reconquistar ou a conquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, chegar ao peso ideal, normalizar totalmente a glicose, a pressão, a hipertensão, resolver isso, acabar com o efeito sanfona, remover a gordura no fígado e literalmente se salvar ao tratar a causa do problema. Muito provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus que se salvaram. Eu tenho lives com eles aqui. Estão boicotando mesmo lá no YouTube, no Instagram. Estão boicotando, tá? Isso já aconteceu antes, enfim, em outro momento, mas agora de novo, boicotando. Bora lá. Mas a gente não para, tá? A gente não para. Bora lá. Tá aqui, ó. Meu Instagram. Arroba André Burgos. Arroba André Burgos. Todo dia de segunda a sexta-feira eu tô aqui ao vivo para resolver a sua dor, o seu problema. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Olha só. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia no meu Instagram, que estão boicotando, eu abro aqui, ó, caixinha de perguntas. Deixa eu te mostrar aqui. Todo dia. Tá aqui no Instagram. Caixinha de perguntas aqui, tá vendo? Basta você ter um pouquinho de boa vontade, chega aqui e coloca a sua pergunta. E tem várias aqui. Tem várias perguntas aqui, tá vendo? Eu escolho uma dessas perguntas pra gente fazer a consultoria gratuita aqui. Cara, ainda não tá rolando aqui no Instagram. É triste, é lamentável, mas não paramos. Seguimos adiante, tá? Basta você colocar uma sua pergunta aqui, tem um pouquinho de boa vontade, eu escolho uma pergunta, aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E eu trago aqui para a gente fazer a consultoria gratuita, com profundidade. Essa consultoria gratuita de número 238. Ou seja, aqui no canal do YouTube, agora no Instagram vai ter um pouco menos, mas YouTube e Instagram vai ter mais de 230 horas de conteúdo gratuito para te ajudar a entender como ter resultados na prática. Sem dietas nem remédios para melhorar a saúde física, mental, comportamental, saúde metabólica, parar de adoecer, parar de gastar com remédios e viver com plenitude, com saúde, com o seu máximo, tratando a causa do problema. Tá? Eu fui obeso, eu fui doente, eu vivi adoecendo, gastei muito com remédio, tive vergonha do meu corpo, baixa autoestima. Fui obeso, né? Até que eu decidi dar um basta. Isso há mais de 10 anos, emagreci mais de 36 quilos e ao passar do tempo, um dos compromissos que eu assumi comigo para a vida foi ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso a gente está aqui gratuitamente todo dia doando tempo e conhecimento simplesmente para te ajudar, porque eu sei como dói procurar boa informação gratuita e não encontrar, tá? Eu tenho os programas, o protagonista, no qual eu dou as mentorias gratuitamente para quem entra no protagonista. Dentro do programa, o protagonista tem vários outros materiais gratuitos e materiais completos e profundos para trabalhar autoconhecimento, gestão emocional, protocolos nutricionais para acelerar o emagrecimento sem dieta, sem chá. Tá? E para quem entra no protagonista, eu dou como brinde, como bônus, as mentorias, no qual a gente se reúne toda semana. Para quem quer resultados acelerados e ter esse acompanhamento de perto e fazer parte da nossa comunidade. Para quem entra no clube de assinatura aqui no YouTube e no Instagram, tem acesso a cursos também dentro da comunidade, da área de membros de YouTube e Instagram, e também juntamente com os alunos protagonistas, a gente fica lá na comunidade secreta e fechada no Facebook, tá bom? Então, para quem quer resultados mais assertivos, protocolos testados e comprovados, fazer parte da comunidade, pertencer a essa comunidade, só entrar aqui ou no protagonista ou na área de membros aqui, tá bom? Para quem ainda não pode ou caiu de paraquedas aqui, cara, são mais de 238 horas de conteúdo gratuito aqui para te ajudar a se salvar. Se você precisa de ajuda, tá aqui, gratuito, tá? Só lamento que o Instagram não tá permitindo a gente iniciar a live. Mas enfim, bora lá, bora seguindo aqui, tá? E aí eu escolhi uma dessas perguntas. André, qual pergunta você escolheu para o tema hoje? Olha só, o tema da live de hoje. Jejum intermitente e exercício físico. A verdade é que ninguém te conta. Durante muito tempo, eu ouvi falar que se exercitar em jejum era perigoso. Ia causar hipoglicemia, ia faltar energia, você podia ter um piripaque. Ia ser ruim. Você precisa comer com muita frequência para acelerar o metabolismo. E no mundo real, a gente vem vendo que isso não funciona. E eu recebi essa pergunta aqui, olha só. Da Luana. Tá aqui. Posso fazer jejum de 5 dias e treinar musculação todos os dias? Sou adepta ao jejum. Obrigada. Bora falar sobre jejum e atividade física. As crenças, os medos, o bicho papão que criam na sua cabeça. Treinar em jejum é perigoso, vai causar hipoglicemia, vai faltar energia. É o que a gente ouve falar. O mundo real a gente vê o contrário. Eu trouxe alguns artigos aqui para a gente comentar. Mas antes, eu só quero trazer uma coisinha para você. Eu já fiz algumas apresentações aqui, né? Algumas apresentações, e eu quero só trazer uns registros. Você que me acompanha mais tempo, você que é meu aluno, minha aluna, já sabe de qual é salteado. Mas você que me acompanha mais tempo sabe que eu me baseio em alguns pontos para trazer informação para você aqui. Eu me baseio na nossa história evolutiva, porque isso já diz como a nossa genética funciona. Basta entender. Do ponto de vista evolutivo, André, a espécie humana jejuava? Sim, jejum sempre fez parte. A espécie humana se exercitava em jejum? Sim. Nossos ancestrais, durante 99,5% da evolução, no qual temos a genética hoje, essa evolução, quase 100% desse tempo, nossos ancestrais eram nômades, caçadores-coletores. Jejuns forçados, claro, porque eles comiam o que encontravam na natureza, não tinha iFood, mercadinho, supermercado, né? Então eles caçavam, coletavam, obviamente em longos períodos não tinha comida em abundância, e eram nômades, viviam caminhando dezenas, centenas de quilômetros com uma certa frequência para procurar moradia em locais onde tinha oferta de alimentos. Tá? Então se gastava energia para caçar, para fugir de predador, para construir moradia, armas e por aí vai. E se exercitava. Tá? Então vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui. Maria Regiane Mello, assinante e membro aqui do YouTube. Bem-vinda, Maria. Juceia, teve uma aluna que entrou agora no protagonista. Eu não sei se foi você. Entrou, se inscreveu no programa protagonista agora de manhã, tá? Mas a Juceia aqui, aluna, membro do YouTube. Detinha, bom dia, Detinha. Detinha, aluna lá do protagonista. Grande Valmir, também aluno do protagonista. Bom dia. Rita, bom dia. Olha aí, Valmir, os boicotes. É, cara, tá bloqueado aqui pra iniciar a live no YouTube, no Instagram. Não sei o que foi, mas vamos seguindo. Gisele veio, né, na outra live que a gente iniciou há poucos minutos aqui, mas o boicote no Instagram me fez tentar de novo, né, mas não iniciou de novo, mas a gente se segue aqui. Bora lá. Deixa eu ver se é alguma configuração aqui, mas não é. Não é. Enfim, bora seguindo aqui. Manuela Caldas, bom dia. A Lia assinou aqui, né, no YouTube. Se tornou uma assinante, membro do YouTube. Seja muito bem-vinda, Lia. Rosana Mello, bom dia, Rosana. Valdelene, aluna lá do protagonista, do Atletas Low Carb também. Rosane Gomes César Marques já bateu a sua meta, já se exercitou, dando nosso exemplo, um grande exemplo pra gente. Bom dia, Rosane. Bora lá. Para você que me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu me baseio na boa ciência, na literatura e a gente aplica isso. Então, a boa informação eu faço questão de trazer. E a única coisa que eu peço em troca para você que está aqui é compartilha. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, tem medo sobre o jejum, tem medo de se exercitar em jejum, precisa recuperar a saúde, precisa melhorar a composição física, reverter diabetes tipo 2, tá? Então, compartilha. A única coisa que eu peço em troca é compartilha. Há anos eu estou aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, doando tempo e conhecimento de forma gratuita, simplesmente para te ajudar. Então, se você vê valor, compartilha. Tá? É a única coisa que a gente pede em troca. Tá bom? Marcelo Marcos, bom dia. Grande Marcelo Reis. Juseia, não fui eu. Tá tudo bem. Achei uma xará sua então, lá no protagonista. Luana, bom dia. Bora lá. Então, eu gosto, já expliquei aqui. Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais sempre jejuaram e sempre gastaram energia em jejum. Jejuns e atividade física, exercício, gasto energético sempre fizeram parte da nossa história evolutiva como espécie humana. A nossa genética está plenamente adaptada, tá? André, você está falando isso, mas você treina em jejum? Você pratica jejum? Olha só. No ano passado, a gente está agora no começo de fevereiro, né? 2 de fevereiro. No ano passado, se eu não me engano, entre agosto e setembro e no começo de dezembro, eu fiz aqui um jejum de 5 dias, dois jejuns, né? De 5 dias. Eu fiz uma refeição por dia praticamente o ano todo, de março a dezembro. E durante esse período eu fiz jejuns de 5 dias duas vezes. A gente fez as lives aqui, eu medi glicose e cetose. Eu trouxe uma enxurrada de artigos e de evidências para embasar e te passar segurança. Só que, olha só, esses testes, o estudo, né, o skin the game, aplicar o que a boa literatura científica informa no mundo real já faz parte da minha rotina há alguns anos. E eu sempre testei. E em momentos, até num passado recente, eu estava fazendo jejuns, já fiz vários jejuns de dias, e tiveram momentos que eu fiz, por exemplo, um jejum de 4 dias, que eu medi glicose antes e depois dos treinos. Durante os 4 dias, eu treinei todos os dias. E eu medi a glicose e cetose antes e depois dos treinos, para saber de fato o que acontece no corpo humano. Então, nada melhor do que testar comigo. Se a boa literatura científica mostra algo, a gente precisa aprender a aplicar e, enfim, e saber como funciona. Porque, infelizmente, você vai ver, inclusive, vários profissionais da saúde desinformados, propagando falácia, besteira. E pessoas deixam de conquistar a saúde por conta disso. E eles não têm o skin in the game. Eles não comem comida de verdade na base alimentar, não desenvolvem eficiência metabólica, não aplicam protocolos de jejum para poder saber como funciona. Então, o que a gente passa aqui é o skin in the game, é o que a nossa evolução mostra, o que a boa literatura científica comprova e como aplicar isso no mundo real. Então, eu fiz testes e olha só, eu quero trazer isso aqui para você. Tem três telinhas aqui. Na esquerda, na telinha branca, foi um treino que eu fiz com 13 horas de jejum, 2 horas de corrida. E olha só, onde tem aqui glicose e cetose, tá verdinho, tá? Quer dizer, a cetose e embaixo a glicose. Do lado esquerdo, antes e depois do treino. Olha só, antes do treino, a glicose estava 92, a glicose 104. Do lado direito, depois do treino, a glicose, a cetose 0,8 e cadê? E a cetose 1,3. Desculpa, tá? Desculpa, eu troquei aqui. Em cima é cetose, embaixo é glicose. Em cima é antes, embaixo é depois. Então, em 13 horas de jejum, 2 horas de corrida, a glicose antes do treino 92, depois do treino aumentou para 104. Antes do treino a cetose estava 0,8 e depois do treino 1,3. Glicose e cetose aumentaram. Ou seja, a energia aumentou com 13 horas de jejum, 2 horas de corrida. Na tela do meio, eu estava com 30 horas de jejum, fiz 2 horas de corrida. Olha só, a glicose antes do treino estava 74. Depois de 2 horas de corrida, a glicose aumentou. Não teve hipoglicemia. A glicose aumentou, 91. Antes do treino, a cetose estava 1,3. Depois do treino, aumentou para 2,5. Quase que dobrou. Na telinha da esquerda, da direita, a telinha amarela, eu fiz um treino de 1 hora de corrida com 57 horas de jejum. Mais de 2 dias em jejum, eu fiz 1 hora de corrida, a glicose aumentou, como sempre. A telinha esquerda, a glicose estava 54, depois do treino aumentou para 67. A cetose estava 5.6 e diminuiu pouco, 5.3, depois do treino. É uma diferença não significativa, porque durante a prática do exercício, para quem tem boa eficiência metabólica, o combustível principal é a gordura, é a cetose, que produz cetose, né? A gordura majoritariamente produz a cetose. Então, como eu estava usando mais a cetose, ela diminuiu um pouco, já que estava a demanda energética. E eu estava usando menos a glicose e a glicose aumentou. Então, deixa eu explicar isso aqui para você. Durante a prática do exercício, isso é fisiologia do exercício básica. Qualquer ser humano, quando se exercita, a glicose aumenta. Nosso fígado aumenta a produção de glicose naturalmente. Ora, do ponto de vista evolutivo, eu acabei de te explicar aqui, tá? Que a evolução mostra que nossos ancestrais sempre se exercitaram em jejum. Sempre. Sempre. Então, do ponto de vista evolutivo, nossos genes se adaptaram a essa condição. Então, se você precisa de energia, naturalmente, ao se exercitar, o fígado produz glicose. Ah, André, mas se eu não como carboidrato, de onde vem a glicose? Existe um mecanismo chamado gliconeogênese. É um mecanismo natural, que teve uma forte influência na nossa sobrevivência. Se a glicose é fundamental, se a gente precisa de glicose para viver, mas a glicose, ela, o carboidrato convertido em glicose, né? E hoje te falam que você precisa comer carboidrato porque a glicose é a fonte principal de energia. Mas, ora, se do ponto de vista evolutivo, o carboidrato era escasso e a glicose é fundamental, a glicose é vital. Se a glicose é vital e a espécie humana praticamente comeu pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato, de onde vem essa glicose? Olha só, existe um mecanismo chamado gliconeogênese. Mesmo que você não coma carboidrato, açúcar, glicose, seu fígado produz naturalmente, pelo simples fato da glicose ser vital. Se você precisasse comer carboidrato, se nós como humanos precisássemos comer carboidrato para ter glicose, a gente não estaria aqui hoje. Nossa espécie não teria prosperado, porque o carboidrato sempre foi escasso. Eu não estou demonizando carboidrato, se entenda, do ponto de vista evolutivo, nossa genética se adaptou a essa evolução. Produzir glicose sem que haja glicose na dieta, sem que haja carboidrato, ok? Carboidratos estavam em momentos pontuais na nossa evolução, em momentos pontuais, sazonais, tá? Entenda isso. Então, naturalmente, qualquer um de nós aqui, se você começar a pular rápido, caminhar rápido, subir escada, correr, levantar, fizer alguma força, levantar peso, o seu fígado vai produzir glicose para atender a demanda energética. Bingo, isso já responde a primeira pergunta, o medo que tem. Ah, se eu me exercitar em jejum, vou ter hipoglicemia. Não vai ter hipoglicemia. Mas por que algumas pessoas têm? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Por que algumas pessoas têm hipoglicemia, André, em jejum? No treino em jejum? Por conta da deficiência metabólica. Deixa eu explicar. Quando a gente come carboidratos, por exemplo, a glicose, esse carboidrato é convertido em glicose e a glicose aumenta. Quando a glicose sanguínea aumenta, o pâncreas secreta um hormônio chamado insulina. Um dos papéis da insulina é pegar essa glicose que está disponível em abundância na corrente sanguínea. E aí, armazena como glicogênio, manda para energia. Se tiver em excesso, armazena como gordura. Então, sempre que a glicose aumenta, o pâncreas secreta insulina. Olha só. Então, quando o indivíduo tem uma dieta rica em carboidratos, ou seja, uma dieta perigosa, uma dieta flexível, comendo carboidrato o tempo todo, pão, bolacha, macarrão, sorvete, refrigerante, brigadeiro, bolo, torrada, biscoitinho recheado, essas porcarias que são riquíssimas em carboidratos, a glicose está sendo elevada o tempo todo. Pâncreas secretando muita insulina, indo na contramão do que é natural para a espécie humana. Mas a glicose é elevada e insulina o tempo todo. Ao passar do tempo, o nosso pâncreas não vai conseguir dar conta do recado, né? Vai precisar secretar cada vez mais insulina para baixar a glicose, que não consegue. E ao passar do tempo, resistência insulínica. Então, por mais que o pâncreas secrete muita insulina, a glicose não baixa. Insulina alta e glicose alta. Diabetes tipo 2. Tá? Nesse caso específico do diabetes tipo 2, é plenamente possível reverter. Eu já trouxe depoimentos de meus alunos aqui que reverteram e se salvaram. Então, é plenamente possível reverter quando se trata a causa do problema. Para quem quer se salvar, é preciso tratar a causa do problema. E olha só, o indivíduo eleva a glicose através de uma alimentação pobre em qualidade e o pâncreas secreta muita insulina. Mas na prática do exercício, o mesmo gatilho acontece. Se você se exercita, a glicose aumenta. E aí, olha só, se o indivíduo tem resistência insulínica, Se a glicose sanguínea aumenta um pouquinho por conta do exercício, o pâncreas secreta muita insulina. Agora você já sabe por quê, né? Porque ele tem hipoglicemia. Porque o pâncreas secreta muita insulina porque percebeu que a glicose aumentou um pouco. Então o excesso de insulina vai baixando o pouco da glicose elevada. E aí o indivíduo se exercita em jejum sem estar adaptado ao jejum, com deficiência metabólica. Depois de um certo período de tempo, na prática do jejum, no exercício, ou logo assim que termina o jejum, ou logo após que termina o exercício, tem muita insulina para baixar pouca glicose. E aí o excesso de insulina, que baixa um pouco da glicose, hipoglicemia. Entenda que isso não é consequência do treino em jejum. A hipoglicemia, nesse caso, se chama hipoglicemia de rebote, ela é consequência de uma deficiência metabólica, de resistência insulínica. Então, quem tem hipoglicemia de rebote, na grande maioria dos casos, em quase toda, né, totalidade dos casos, é por conta da deficiência metabólica. Porque a espécie humana sempre se exercitou em jejum. Ok? Entenda isso. Ah, André. Tá, entendi. A hipoglicemia não é por conta do treino em jejum, é por conta da minha deficiência metabólica. Isso. É plenamente possível normalizar. Mas quando eu treino em jejum, falta energia. Olha só. Isso é bizarro, né? Se a espécie humana sempre se exercitou em jejum, para caçar, para coletar, fugir de predador. Cara, por que hoje você, e provavelmente se você tiver sobrepeso, o sobrepeso é reserva de energia acumulada como gordura. Se você se exercita em jejum, falta energia, o que falta é eficiência energética, eficiência metabólica. Porque a gordura acumulada é energia acumulada. Então, uma dieta pobre em qualidade, muito carboidrato, seu corpo atrofia a capacidade de usar a própria gordura corporal para energia. Você já deve ter visto depoimentos de meus alunos aqui que venceram provas de corrida, de ciclismo, por exemplo, treinando em jejum, competindo em jejum. Não precisa ser gordinho, ter sobrepeso para ter muita energia, tá? Não precisa. O que precisa é você otimizar sua capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Isso requer tempo. Porque você acaba atrofiando a sua eficiência energética porque segue uma dieta flexível, pobre em qualidade e perigosa. Acaba atrofiando a sua capacidade natural de usar a gordura corporal para energia. Tá? Entendendo isso, olha só. Eu preciso dar todo o contexto para responder essa pergunta aqui. Cadê? Posso fazer jejum de 5 dias e treinar musculação todos os dias? Já sou adepto ao jejum. Para a gente chegar até esse momento aqui, eu precisei explicar para você que não causa hipoglicemia, nem falta energia. Tá? Não falta energia nem causa hipoglicemia. Primeiro, entenda que para fazer jejuns mais longos, o primeiro e mais importante passo é limpar a alimentação. Acabar com essa enganação de dieta flexível, dieta equilibrada e de comer de tudo um pouco. Coloque a comida de verdade na base alimentar, proteína, carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas com pouca frutose. Com o passar do tempo, naturalmente você vai se libertando das dependências do carboidrato e melhorando a saúde metabólica, a eficiência energética, ok? Se você não está adaptado ao jejum intermitente, a pular uma refeição, primeiro você limpa a alimentação, que isso fique claro. Se você não está acostumado a pular uma refeição, se você ainda come de tudo um pouco, se sua glicose está descompensada, a pressão arterial está descompensada, tá? Não faça jejum, não pule refeição. Porque a sua situação agora requer primeiro que você recupere a saúde metabólica com alimentação com qualidade. Primeiro você salva a sua saúde metabólica para depois otimizar a saúde metabólica. Ok? Entenda isso. Eu estou fazendo gradativo porque esse conteúdo aqui fica no YouTube, fica no podcast. Então, para pessoas que estão caindo de paraquedas aqui, é preciso entender o contexto. Eu, particularmente, já corri 6 maratonas em jejum. Eu já conquistei minha melhor marca correndo com mais de 24 horas de jejum. Eu já fiz treinos de corrida de 60 km em jejum, só tomando água. Para chegar a esse nível, eu já tinha emagrecido, estava no peso ideal, baixo percentual de gordura, tá? Para chegar a esse nível, primeiro é preciso limpar a alimentação e cultivar um estilo de vida saudável. Dormir bem, se hidratar bem, atividade física regular, comida de verdade, jejuns naturais. Entenda isso. Tá, os troféus aqui mostram, né? Porque não é falácia. É o que a gente entende da boa literatura, da história evolutiva e como aplicar isso na prática, tá? E aí entenda. Opa, André, já entendi. Então, eu quero fazer jejum, quero me exercitar em jejum, mas se eu não estou adaptado, sim. Primeiro, a alimentação. Limpa a alimentação. Porque quando você limpa a alimentação, você aumenta a saciedade e começa a liberar gordura corporal para ser utilizada como energia, tá bom? Detinha, André, se a pessoa é obesa, a glicose aumenta no exercício em jejum? Se for ser humano, sim. Todo ser humano. Se você se exercita em jejum, se você se exercita, a glicose aumenta. Só pelo simples fato de qualquer pessoa se exercitar. Isso é a fisiologia do exercício básica, tá, Detinha? É natural do ser humano, tá? Só que para quem tem deficiência metabólica, resistência insulínica, quando se exercita em jejum, pode ter hipoglicemia de rebote. E aí, primeiro, é preciso limpar a alimentação, ok? E aí, olha só, eu precisei trazer todo o contexto para responder um monte de questionamento que existe e é natural isso. Porque falam para você comer para ter energia para se exercitar. Ora, isso é bizarro. Não precisa treinar em jejum, mas se você se sente melhor assim, eu me sinto melhor assim, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Primeiro você recupera a saúde metabólica, tá? E aí vamos lá, falar de um outro ponto. A colega perguntou, a Luana, posso fazer jejum de 5 dias e treinar musculação todos os dias? Bora lá. André, 5 dias de jejum? Sim, só ano passado eu fiz dois desses jejuns, né? De 5 dias. Aqui compartilhando com você. Não foi? Fazendo lives todos os dias, medindo glicose, cetose, está aqui disponível ainda. A espécie humana sempre fez jejum. Tem prêmio Nobel sobre o jejum. Principalmente por conta da autofagia, do poder de salvar nossas células, prevenindo câncer, ajudando a combater o câncer, a tratar câncer e outras doenças metabólicas. Tá? Então, o jejum é saudável, seguro e benéfico, mas precisa ser aplicado no contexto correto. Opa, André, e agora? Qual é o contexto correto? É aí onde a gente começa a responder a pergunta, tá? Jejum de 5 dias, eu posso me exercitar? Olha só, eu mostrei aqui para você essa tela aqui, onde eu medi glicose e cetose antes e depois. Sempre que você fizer jejuns longos, é importantíssimo também praticar atividade física. Porque, vê só, deixa eu só separar aqui a tela. Existe muita falácia sobre o jejum. Por exemplo, uma das falácias, André, dizem para comer a cada 2 horas e meia, 3 horas para acelerar o metabolismo. Bem, tá errado. Foi reprovado. Os estudos mostram que jejuns de 48 a 84 horas podem acelerar o metabolismo em até 14%. Nada acelera tanto o nosso metabolismo quanto o jejum. Olha só que poderoso. Comer com muita frequência desacelera o metabolismo. Olha só, eu vou falar de alguns estudos aqui, eu vou deixar as referências dos estudos aqui na descrição do YouTube e do podcast, tá? Então, o jejum não desacelera o metabolismo. É o contrário, o jejum acelera o metabolismo. Ele aumenta a queima da gordura corporal. Tá, André, deixa eu entender. Então, qual o benefício do jejum? Olha só. O jejum intermitente no contexto correto, se você come comida de verdade, ele vai ajudar no emagrecimento, vai. Ele vai ajudar na sensibilidade à insulina. Se você tem diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, alguma condição relacionada à resistência insulínica, o jejum intermitente vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Isso é amplamente documentado na boa literatura científica. O jejum intermitente aumenta a queima da gordura corporal. Ora, eu falei, eu expliquei para você aqui, se a glicose é tão importante durante o jejum, o que o nosso corpo faz? Produzir glicose a partir da própria gordura corporal. Ele derrete a gordura corporal para produzir muita energia. A gente entra em cetose. O jejum intermitente reduz a inflamação. Nosso corpo entra no estado de sobrevivência. Não é que seja ruim, ele vai se potencializando, melhorando a imunidade, diminuindo a inflamação. Tem prêmio Nobel sobre o jejum. O jejum intermitente melhora a saúde cardiovascular. O que eu estou falando aqui não é da boca para fora, é o que tem de evidência científica. Eu vou deixar os artigos aqui na descrição, tá bom? Alguns estudos, inclusive, sugerem que o jejum intermitente pode prolongar a nossa vida útil, melhorando a pele, a saúde celular. Tá? O jejum intermitente produz, estimula a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias, diminui o estresse oxidativo. E o ponto importante agora sobre atividade física. O jejum intermitente ajuda a preservar a massa muscular. Olha que poderoso. Dizem para você não se exercitar em jejum porque perde músculo. Dizem para você não se fazer jejum de dias porque perde músculo. Olha só, a literatura científica comprova que em jejuns de dias há uma produção aumentada de um hormônio chamado hormônio do crescimento, GH. Um dos papéis do GH é promover o aumento ou boa manutenção da massa muscular. Se durante o jejum intermitente o corpo aumenta a produção de GH, ora, não há perda de músculo, a não ser que você seja uma pessoa sedentária e o jejum seja muito prolongado. Por isso, olha só, agora indo direto ao ponto. Posso fazer jejum de 5 dias e treinar musculação todos os dias? Não só pode, como deve, pela manutenção da massa muscular e massa óssea. Massa muscular e massa óssea. Você deve, tá? Porque a massa muscular é uma das coisas mais nobres que a gente tem na saúde metabólica, na saúde corporal física, principalmente ligada ao envelhecimento. A gente vai ter uma boa manutenção da massa muscular com comida de verdade e exercício físico. Mas se no jejum você não está comendo, nosso corpo ajuda nesse sentido, ele aumenta a produção do GH, mas por outro lado você precisa se exercitar, musculação. Entendeu? Olha só, uma aula fantástica de 30 minutos aqui para você, sobre jejum intermitente, saúde e exercício físico. Isso aí eu tenho certeza que ninguém vê nem no curso de graduação de nutrição, nutrólogo. As referências científicas eu vou deixar aqui. E o Skin the Game está provado aqui, tá? Tudo explicado. Não há hipoglicemia nem falta de energia no jejum. O que falta é eficiência energética, eficiência metabólica. E quando, olha só, isso é intrigante, mas quando você segue o que as diretrizes nutricionais recomendam, você piora a sua saúde energética. Quando você coloca na base alimentar o que a pirâmide alimentar recomenda, pão, macarrão, cereais, você piora a sua eficiência energética, a sua saúde metabólica. Você deve seguir o que eu recomendo e acho bem mais interessante, um estilo alimentar no qual a espécie humana sempre teve. Base alimentar, carnes e ovos. Essa semana eu trouxe aqui uma quantidade de artigos, mostrei aqui as evidências científicas, os estudos, mostrando a importância da proteína, da carne, né? Então, seguir, olha só, isso é intrigante e polêmico. E tá aqui na linha de frente não é tão fácil para mim. Por isso que a gente pede, compartilha. Porque seguir o que a pirâmide alimentar recomenda, que a pirâmide alimentar foi criada na década de 90. É curioso isso, né? Criaram a pirâmide alimentar na década de 90, que vai na contramão do que a espécie humana sempre se alimentou, e dizem que low carb cetogênica é dieta da moda, o que a espécie humana sempre fez. Intrigante isso, né? Mas enfim, as pessoas vêm seguindo a pirâmide alimentar, o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Tá? Pensa sobre isso. Olha só, Rosane, não mesmo, estou no quinto semestre de nutrição. Isso é triste, né? Inclusive, na minha especialização em nutrição esportiva, eu vi um professor mostrar um artigo. Olha só, isso é bizarro, né? Ele era, na época, né? Eu não sei agora, mestre em fisiologia, mostrando um artigo que sugeria a suplementação de aveia para atletas de endurance baseado no estudo em camundongos. Cara, que bizarro. Que bizarro. Nada contra estudo em camundongos, mas a partir do momento que você vê o mundo real provando o contrário, atletas de elite, atletas com recordes mundiais, seguindo a abordagem cetogênica, sem comer aveia, cara, um estudo em camundongos ser melhor do que isso é bizarro, né? Bora lá. Tá? Então, tá aqui. Ah, deixa eu só melhorar a tela aqui para comentar algumas coisas, tá? Posso fazer jejum de 5 dias e treinar musculação todos os dias? Sou adepto ao jejum. Não só pode, como deve, tá? Para uma boa manutenção da massa muscular, massa óssea e saúde metabólica. Rapaz, olha o protesto aí. Valmir, tá certo. Mede o dedão no like aí, tá? Quanto mais pessoas interagem, mais pessoas são alcançadas, mas a plataforma entrega. Já boicotaram aqui no Instagram. Já boicotaram. Não tô conseguindo fazer a live aqui no Instagram. Mas a gente não para, tá? Aulão grátis de um assunto mega importante. Não tem desculpa para se cuidar. Show. Perfeito, Gisele. Perfeito. Deixa eu comentar alguns artigos aqui. Cadê? Ah, cara, porque tem muita anotação aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha só. Um estudo teve como objetivo verificar o efeito do exercício aeróbio realizado nos estados alimentados e jejum, sobre o metabolismo da gordura e carboidratos em adultos. É uma revisão da literatura. E o estudo, a revisão mostrou que as pessoas que se exercitam em jejum têm uma capacidade muito maior de usar a gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular. Olha só que poderoso. Exatamente isso que a gente ensina, né? Eu mostro para vocês isso aqui, é uma revisão na literatura, tá? E teve um outro estudo aqui. E exatamente respondendo aqui o que a colega falou, só que ela falou de um jejum, perguntou de um jejum de 5 dias, tá? Esse foi um jejum mais curto. Posso treinar fazendo jejum intermitente de 5 dias? Deve. E olha só, um estudo aqui analisou justamente isso. Jejum intermitente de 24 horas e treino de musculação. O estudo concluiu que o jejum intermitente combinado com treinamento de resistência, resistido, tá? O jejum intermitente combinado com treinamento resistido de força é uma estratégia eficiente para melhorar a composição corporal, o desempenho muscular, tá? A força e o desempenho e a composição corporal, tá? E tem outros estudos, cara, é porque tem muita anotação aqui, gosto de estudar também sobre muito sobre jejum. Tem estudos sobre jejum também mostrando que só pelo simples fato de você passar uma noite dormindo, né? Você se dorme 8 horas, você está 8 horas em jejum. Você acorda e vai se exercitar, você oxida muito mais a gordura corporal para energia, quando comparado a uma pessoa que faz um pré-treino antes. Você diminui a utilização da sua gordura corporal para energia, tá? Olha só, detinha. Imagina, na faculdade você ouve heresias sobre se alimentar. É perigoso isso, né? Mas aqui, ó, tá respondido, tá? Durante 5 dias de jejum, entenda que primeiro para você chegar no nível de jejuar 5 dias, é preciso recuperar a saúde. Saúde metabólica. A partir do momento que você recupera a saúde metabólica, isso é um processo gradativo, tá? O objetivo dessa consultoria gratuita aqui não é te ensinar a chegar no jejum de 5 dias. Isso a gente já fez. Tem várias aulas aqui, várias lives, a gente aplicou o jejum de 5 dias aqui. Tá? Mas entendendo que primeiro você recupera a sua saúde metabólica, o exercício físico é fundamental para isso, tá? E é gradativo, tá? E sim, durante o jejum de dias, não só pode, como é importante fazer exercício físico, principalmente de musculação, para saúde muscular, saúde óssea e saúde metabólica, tá? Lia, se temos alimentação limpa, idosos fazendo exercício de força, fazer jejum não é nocivo, então? Do ponto de vista evolutivo, Lia, eu tenho certeza que sempre foi natural para idosos também se exercitar em jejum. Na questão do idoso, é muito mais interessante ficar ligada, nesse seu caso, Lia, ao o aporte de proteínas, ao consumo de proteínas na janela de 24 horas. Se vai se exercitar em jejum ou não, vai depender de como você se sente melhor, tá? Se na janela de 24 horas você consome a quantidade adequada de proteínas, nutrientes, vitaminas, minerais e calorias, o treinamento em jejum não vai oferecer nenhum risco. Tá bom? Deixa eu responder as demais perguntas aqui para a gente aproveitar nosso tempo. Cara, eu fiquei desapontado agora. Boicotaram nossa live no Instagram. Bora lá. Pergunta aqui agora, Daniela. Bariátrica. Caso não consiga bater a meta de proteína, posso usar o whey isolado? Pode. Pode, tá? Se você não consegue bater a meta de proteína através da comida de verdade, o whey vai ajudar sim. A Gisele perguntou aqui sobre o vinagre de maçã, né, Gisele? Poderia comentar o que acha do vinagre de maçã 100% orgânico? O vinagre é ok, é seguro, tá? E vários estudos mostram, por exemplo, que consumir uma refeição com vinagre, ou até antes de uma refeição, consumir um pouquinho de vinagre puro, misturado na água, ajuda a diminuir o pico de glicemia. Isso é bem importante para cenários específicos, para quem tem a glicose descompensada, para quem é diabético tipo 2, isso é bem importante, tá? O vinagre não é nada milagroso, mas tem um impacto bem positivo para diminuir o pico glicêmico, tá? Ô, Gisele, olha, Gisele deu um feedback aqui bem bonito. André é fora da curva, extremamente dedicado a cuidar de vidas. Gratidão. Eu que agradeço o feedback, Gisele. A Lia comentou aqui, ó. Vou experimentar carnívora para tratar lipedema grau 2. Acho válido também, né? Tem alguns estudos, inclusive, que sugerem com a cetogênica melhora do lipedema. Outra pergunta. Jejum e low carb versus epilepsia leve e controlada com medicamentos. Algo a falar? Não, é preciso entender o contexto, né? A gente sabe que a cetogênica é poderosa no controle da epilepsia, tá? A cetogênica está em cetose. A low carb não entra em cetose, só entra em cetose na cetogênica. E é claro que cada caso é um caso, tá? Mas se tá indo bem, tá controlado, tá tudo bem. Cara, Manjericão Roxo mandou um monte de pergunta aqui. Foi um desabafo, cara. Tem muito aqui. Tem muito aqui. Eu vou ver só uma pergunta, tá? Porque, ó, o Manjericão Roxo... Cadê? Mandou um monte. Foi um monte de caixinha de perguntas aqui. Olá, ontem eu chutei o balde da procrastinação. Fui ao mercado e comprei tudo dentro da minha... Da minha o quê? Minha conta, eu não sei o que é. Fui cozinhar, preparei as refeições. Cadê? E hoje iniciei a jornada. Estou no protagonista. Seja muito bem-vinda. Olha, André, eu fiquei com... Dúvida boba. Eu fiquei com medo na hora de preparar os alimentos. Acho que é tão simples. Eu fiquei com muitas dúvidas. A dieta flexível faz a gente ter medo. A dieta flexível atrofia a sua saúde metabólica e a sua saúde mental, né? Ficou com medo da gordura. E carnes gordas. Ontem, preparando, senti essa dificuldade. Pasme. Olha só. Quem come carne gorda aqui recuperou sua saúde? Coloca aí, comenta, tá? As pessoas sempre priorizou carne gorda. Eu já trouxe depoimentos aqui de alunos que... Alunos não, de pessoas que seguem aqui no Instagram que se tornaram... Desenvolveram esteatose hepática por seguir uma dieta flexível. Comer açúcar regularmente, farinha, margarina, óleo de soja não é saudável. Isso vem se provando nas últimas décadas. A espécie humana sempre comeu carne. Os maiores níveis de evidência científica, eu trouxe vários aqui, mostram que quem come mais carne tem mais saúde e vive mais. Não sou eu, é a boa literatura científica, né? E lá no Protagonista a gente ensina e mostra isso, né? E faz o acompanhamento, o que é melhor, né? Vamos lá. Vejo opiniões diversas e controversas sobre amendoim. Você recomenda o seu consumo? Olha só. Estou recuperando com gordura sem medo. Ótimo. Bora lá, sobre amendoim. O que é que eu penso sobre amendoim? Amendoim é da família das leguminosas. O amendoim é da família do feijão. Leguminosas têm antinutrientes. Ponto. Amendoim, consumir amendoim ou não, vai depender dos seus objetivos, se você vai ter alergia ou não. Se tem deficiência de nutrientes, vitaminas e minerais, eu acho mais interessante evitar. Se você já tem boa saúde metabólica, não tem por que evitar. Só prioriza o amendoim torrado com ou sem sal, tanto faz. Porque existe aquele amendoim, ou cozido, tá? Aquele amendoim japonês, que ele é um amendoim crocante, mas tem uma capa de trigo. Isso é péssimo, é fritura em óleo vegetal e péssimo para a saúde, tá? Então, se você tem boa saúde, não tem alergia a amendoim, não tem deficiência de nutrientes, vitaminas e minerais, o amendoim pode ser uma excelente alternativa de lanche para ajudar no dia a dia, tá? Mas se você está com a saúde que precisa de atenção, talvez, é preciso entender o contexto, talvez precise tomar cuidado com o consumo do amendoim, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. André, cadê? O que acha da cápsula de cafeína intra-treino para treinos longos acima de 2 horas? Olha só, os estudos mostram que a cápsula de cafeína, que é uma dose bem concentrada e alta de cafeína, traz alguns benefícios na performance, mas a gente vê em performance de atletas de alto rendimento. Se você não tem alto rendimento, muito provavelmente, se investe em cápsula de cafeína, está jogando dinheiro fora, tá? Muito provavelmente. Se você é atleta de alto rendimento, pode ter um diferencial ali na performance, sim. Tá? Porque é vasodilatador também, aumenta na disposição, na percepção do esforço, nessa energia, tá? Mas isso a gente vê mais diferença para quem é atleta de alto rendimento. E aqui acabaram as perguntas. Deixa eu ver aqui. É isso, rapaziada. Não tem mais perguntas. Lamento demais aqui o Instagram ter boicotado nossa live, tá? Lamento demais. Lamento muito. Mas enfim, a gente não para, tá? A gente faz o que tá no nosso controle e tá aqui o conteúdo. A única coisa que a gente pede em troca é mete o dedo aí no like, compartilha, deixa seu comentário, participa, que quanto mais interação tiver, mais a plataforma Imagina quantas pessoas não podem se salvar só pelo simples fato de ter acesso a esse conteúdo. As referências dos artigos eu vou deixar aqui na descrição. Tá bom? Grande Matheus, bom dia. Neide, eu comendo carne gorda desde dezembro, eliminei 2 quilos de gordura, ganhei 1.700. Desculpa, parabéns, Neide. Perdendo gordura, eliminou 2 quilos de gordura comendo carne mais gorda, parabéns. Elza, bom dia. Lia, tranquila. Tio Patinhas, um mês de carnívora, perdeu 10 quilos. Lia, maravilha. Lia entrou ontem, né, no clube de assinatura aqui na área de membros do YouTube. Aqui na área de membros do YouTube tem um curso completo sobre a dieta carnívora. Lia, deve ter assistido lá, né? Lá a gente ensina todo o passo a passo, o que pode e o que não pode, para hipertrofia, para emagrecimento, para manutenção do peso, carnívora, para controle do vício do doce e por aí vai. A gente explica tudo isso, né, Lia? Parabéns, tá? Parabéns. E usa a nossa comunidade do Facebook, tá? Para interagir, como tem muita gente bem experiente lá. Tá bom? Rapaziada, é isso. Acabamos a consultoria gratuita de hoje, a última consultoria gratuita de hoje. Não se esquece de meter o dedo no coração, no like aqui, compartilhar, deixa seu comentário, coloca a sua experiência aqui, copia o link e compartilha, tá? Copia o link, porque pessoas podem literalmente se salvar só pelo simples fato de ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? Olha aí a Neide colocando aqui 2 quilos de gordura. Ela queimou e ganhou 1.700 de músculo. Boa. Boa. Simone, maravilhosa live, vindo puxar ferro em jejum. Maravilha. Bom treino, Simone. Rapaziada, beijo no coração. Uma excelente sexta-feira. Excelente final de semana. Na segunda a gente tá de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.